ajuda de Hashem, vamos voltar para os conceitos judaicos. Fizemos uma breve pausa aí, Purim, Pesach. Antes de Purim, nós estávamos falando sobre honrar os pais. E uma pessoa fez uma pergunta. Então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito. Não muito, seria também um item por si só, talvez. Mas só para poder responder a pergunta que a pessoa fez, vamos elaborar um pouquinho. Existe uma mitzvah de educar os filhos, que é chamada mitzvah chinuch. Então vamos deixar bem claro. Pela Torá, na Torá nós encontramos duas mitzvot em relação a ensinar os filhos. A primeira mitzvah que nós encontramos é a mitzvah de ensinar os filhos Torá. Ensinar Torá. Segunda mitzvah que nós encontramos, mitzvah que nós tivemos agora em Pesach, que você tem que contar e narrar sobre o êxodo do Egito, você tem que contar na noite do Seder para a criança, para o filho. Não precisa ser criança, para o filho. Essas são as duas mitzvot da Torá. Nossos sábios acrescentaram um ponto, que é a mitzvah que é chamada de chinuch, educar. Quer dizer, não só que você vai ensinar a Torá para o seu filho, você precisa educar ele. Educar ele quer dizer tanto virtudes como comportamento, tudo, né? Como também o comportamento de fazer as mitzvot e deixar de fazer os pecados. Mas, nós temos aqui algumas diferenças. Não vamos entrar em todos os pormenores, isso está escrito no capítulo Shin Mem Gimel, capítulo 343 do Shulchan Aruch, quando fala sobre a lei de Shabbat. Nós temos aqui então o seguinte: em primeiro lugar, nós temos as mitzvot que são passivas e as mitzvot ativas. Quando nós falamos sobre mitzvot passivas, quer dizer transgressões. Existem transgressões. Como que nós temos que educar as crianças? Vamos falar dessa forma. Como nós temos que educar as crianças a não transgredir? Quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, você vai chamar a atenção, certo? Como é que funciona com a criança? Existem duas coisas. Uma coisa é eu dar a transgressão na mão da criança. Quer dizer, eu fazer ou causar ela a fazer aquela proibição. E existe ela estar fazendo e eu chamar ou não a atenção dela, quer dizer, fazer ela parar de fazer aquilo. Em primeiro lugar, obviamente pela Torá, a pessoa só passa a ter as obrigações da Torá a partir do Bar e Bat Mitzvah. Antes disso, não tem as obrigações. Mas, como funciona então em relação a transgressões? Existe uma idade que a criança não entende ainda. Quando você fala não, ainda ela não tem aquele entendimento que significa que não é para fazer. Digamos que essa idade também varia um pouco. Mas provavelmente, ou não é provável, com certeza, que a partir dos 3 anos todas as crianças entendem o que significa que não é para fazer uma coisa. A criança já entende. Até lá, tem as crianças que já começam a entender, é uma idade de adaptação a entender o que significa que não dá para fazer determinadas coisas. Nessa primeira idade, então, até os 3 anos, eu não tenho a obrigação, nem como pai, de impedir a criança de fazer uma proibição. Quer dizer, fazer algo que com um bar mitzvah vai ser proibido. Eu não tenho obrigação de impedir. Mas, eu sou obrigado, eu sou proibido de dar nas mãos dele uma proibição. Por exemplo, Eu não posso dar na mão da criança, no Shabbat, algo que é proibido a pessoa fazer. Porque se eu estou entregando na mão dele, ele vai automaticamente fazer isso. Ou eu não posso dar uma comida não kasher na mão de uma criança, mesmo com menos de 3 anos. Porque ele, certeza, vai acabar comendo. Eu estou dando na mão, óbvio que ele vai comer. Então eu não posso dar na mão dele. A partir dos 3 anos, eu tenho a obrigação de impedir a criança de fazer proibições. Eu quem? Pai. Pai e mãe. Os pais têm a obrigação de impedir a criança de fazer. Então, a partir dos 3 anos, a pessoa vê que o filho ou a filha está prestes a fazer alguma proibição, ou está fazendo uma proibição, você tem que chamar a atenção. Não pode fazer isso. A Torá não permite fazer isso. Tem que chamar a atenção. Para ele começar a se acostumar com essa proibição. Afinal de contas, ninguém consegue, da noite para o dia, parar as coisas. Vai chegar no bar mitzvah, de repente, não. Essa é a mitzvah de chinuch. Eu tenho a obrigação já de acostumar a criança que tem determinadas coisas que são proibidas de serem feitas. Você vê uma criança roubando. Até os 3 anos, ele não sabe o que está fazendo. Ele não tem noção. Então você não tem a obrigação de impedir. Óbvio, se isso vai causar um prejuízo, vai impedir. Mas você não tem a obrigação. No entanto, a partir dos 3 anos, você tem a obrigação de falar, não pode fazer isso, devolve isso. Mesmo que é do amiguinho, ou mesmo que é do irmão, sim, para a criança acostumar com a ideia. Isso é quando se fala de proibições. Quando se fala de comida não kasher, mesmo com menos de 3 anos, o ideal é impedir a criança de comer. Por quê? Mesmo que eu não dei na mão dele. Eu vejo uma criança pegando uma coisa que não é kasher. Tem menos de 3 anos, vai pôr na boca, não pode, tira dele. Por quê? Porque a comida não kasher traz uma influência negativa sobre a alma da pessoa. E você não quer que isso aconteça com a criança. Isso vai prejudicar o entendimento da Torá depois dela. Então você vai barrar ela, mesmo que não tenha uma obrigação, mas você vai barrar ela porque o bom senso assim de força a fazer. Muito bem. Isso em relação às mitzvot, então, passivas. Quando se fala de mitzvot ativas, tem uma certa idade que tem que se começar a educar a criança. Qual é essa idade? Ela varia. Ela varia de criança para criança, ela varia de mitzvah para mitzvah. Por exemplo, uma criança que já sabe se vestir, você tem a mitzvah de educar ela a vestir talit, talit katan, tzitzit. Uma criança que já sabe chacoalhar um lulav, você tem a mitzvah de educar ela a chacoalhar o lulav. Ela não... Com 3 anos não sabe fazer isso. Com 4 anos também não sabe fazer isso. Ela sabe chacoalhar chocalhos. Não que ela sabe pegar um do lado e fazer a mitzvah bonitinho. Mas, sei lá, a partir dos 6, 7 anos ela já sabe. Então você vai dar um do lado para ela para fazer a mitzvah. Você pode dar antes, lógico que você pode dar antes. Mas você não tem obrigação antes. A partir da idade que ela já sabe fazer a mitzvah, você tem obrigação de fazer. Ou, por exemplo, qual outra mitzvah tem? Ouvir Megilat Esther. Tem uma idade que a criança consegue ouvir Megilat Esther. Antes disso, ela não vai conseguir ouvir Megilat Esther. Ela não tem nenhuma obrigação. A partir da idade que ela já consegue prestar atenção e vai ouvir de começo ao fim, então você já sabe que ela consegue fazer essas coisas. Você tem a obrigação de ensinar ela que ela precisa ouvir a Megilá inteira. Shofar. Tem uma certa idade que a criança se assusta. A partir de uma certa idade, a criança acha legal, engraçado, mas ainda não consegue entender o conceito e prestar atenção. A partir da idade que ele já sabe, você tem a obrigação de educar ele a ouvir o shofar. É ele ou ela a ouvir o shofar, e assim por diante, com todas as mitzvot ativas, tem uma idade. Por exemplo, no seder, se reclinar. É uma coisa que é difícil para a criança. O meu filho, tem gêmeos Baruch Hashem, um deles no seder, eles estão com 4 anos e meio, no seder, um deles resolveu que vai se reclinar quando comeu a matzah. E estava reclinado e estava difícil de comer. Aí uma hora ele fala, papai, eu não consigo comer assim. Eu tava ainda comendo a matzá, não podia falar pra ele, mas eu falei, não, que não precisa fazer. Quando eu terminei de comer a matzá, eu falei pra ele, você não precisa se reclinar, você não tem uma obrigação de se reclinar ainda. Come reto. Come como é mais cômodo pra você. Então, a criança não tem obrigação. Ela vê todo mundo fazendo, ela quer fazer, mas ela vê que não tá dando, sabe? Não, tá complicado o negócio. Então, não precisa, não tem nenhuma obrigação. Reclinar, os posquinhos e legisladores recomendam ensinar as crianças a partir dos 10 anos. Porque antes disso é difícil para a criança. Se ela já consegue, então você vai ensinar ela que ela se reclina, ela vai comer, vai conseguir comer. Assim, com todas as mitzvot, é de acordo com a mentalidade da criança. Por que estamos falando sobre tudo isso? A pergunta que a pessoa fez, nós temos falado sobre pais adotivos. E a pergunta que a pessoa fez é como funciona o contrário, então. Nós falamos sobre o quanto que o filho tem que respeitar o pai adotivo. A pergunta era como que o pai adotivo, ou a mãe adotiva, ou o padrasto, ou madrasta, segundo o casamento, como é que funciona a obrigação dele para educar os filhos. É bem interessante isso, de fato. Quando o Shulchan Aruch, no Código de Leis, fala sobre esses conceitos de educação, existem algumas coisas que é obrigação do tribunal. Assim está escrito na linguagem da Halakha. É uma obrigação do tribunal impedir da criança fazer determinadas proibições. Então, se o tribunal tem essa obrigação, obviamente que eles repassariam ou até repassam isso para os pais adotivos. Eles têm a obrigação. Um outro detalhe importante é que uma criança, se ela for crescer fazendo coisas erradas, ela pode também influenciar as outras crianças com as quais ela vive para fazerem coisas erradas. Ou influenciar até adultos a fazerem coisas erradas. Então essa criança precisa ser educada direito para não causar uma má influência para os outros. Uma preocupação social. Além disso, e aí no caso do adotivo fica mais por conta mesmo do tribunal. O tribunal está nomeando que esses daqui vão cuidar dessas crianças. Então essas crianças precisam ser bem cuidadas, então elas precisam ser educadas. Então eles precisam ensinar eles todas as mitzvot. Senão como essas crianças vão crescer, vão fazer mitzvot sabendo da onde. Então eles têm a obrigação pelo lado do tribunal. No caso de padrasto ou madrasta, a coisa fica muito mais enfática. Por quê? Porque vamos supor que a madrasta está cuidando dos filhos do atual marido. O marido tem a obrigação plena de educar os filhos, certo? Ele tem a obrigação, ele é pai. Ele é pai e tem toda a obrigação do chinuch, conforme todos os detalhes de início ao fim aqui. Não tem nada de diferença, ele é pai. Ele vai trabalhar. E ele não está o tempo todo com as crianças. Tem momentos que os filhos estão com a madrasta. E ele passa a shlichut. Ele passa o cargo de criar os filhos para a mãe, para a madrasta. É como se o pai estivesse nomeando alguém, indiferentemente quem, para fazer uma tarefa. Essa pessoa precisa cumprir exatamente aquilo que está sendo pedido. É um shliach. A linguagem da Halakha é um shliach. É emissário. Se eu chego para alguém e falo para ele, você vai... tocar shofar para mim. Por exemplo, eu estou fazendo ele de um emissário, ele está fazendo por mim. E lá, ele está tocando para mim. Tá bom. Então, digamos que é uma outra mitzvah, tzedaká, por exemplo. Eu dou dinheiro e falo para ele, você vai levar esse dinheiro para fazer ABCD. Essa pessoa precisa fazer exatamente o que eu estou falando para ele fazer. ABCD. Afinal de contas, a mitzvah é minha. E eu estou te nomeando para fazer essa mitzvah no meu lugar. Eu não posso viajar até lá, não tenho como chegar lá. Então você vai e dá tzedaká para essas pessoas. Essa pessoa é mensageira. é um emissário, ele está cumprindo aquilo que aquele que o enviou deu a ordem. Da mesma forma, no caso de uma madrasta ou o contrário, já que a mitzvah do pai mesmo daquelas crianças é plena, ele está nomeando alguém que vai ajudar, que vai auxiliar e que vai fazer isso também. Então, nesse caso, esta madrasta tem a mesma obrigação frente a esses filhos do marido de educar eles. Isso quer dizer obrigar eles a fazer aquilo que deve ser feito e impedir ele de fazer aquilo que não deve ser feito. Logicamente que vai ser um pouco mais complicado, talvez pelo lado psicológico da coisa, porque é mais fácil você, quando você fala com seus filhos, eles têm que te obedecer, fica um pouco mais fácil, porque eles são teus filhos, aqui eles também têm que te obedecer, porque eles são teus enteados, eles vão ter que obedecer, mas existe aqui uma, talvez uma dificuldade maior, isso pode ser, mas com certeza que a obrigação existe. É interessante que a mitzvah de Chinuch vai até o bar mitzvah e até o bat mitzvah. Até lá. Depois ele já não é mais criança, é um adulto. Você não tem mais a obrigação de educar, entre aspas, mas você tem ainda a outra mitzvah, que é uma mitzvah que vale para qualquer pessoa. Rocheach tochiach et amitecha. Você precisa chamar a atenção de qualquer pessoa que está fazendo algo errado, muito mais ainda seu filho. Isso só como continuação do resto que nós falamos. Então, essa mitzvah vale mesmo depois. Você tem a obrigação de continuar educando, mas ela muda um pouco de status. Não é a mesma coisa, é um pouco diferente, mas muda o título, mas a forma de se fazer, de uma certa forma, é a mesma coisa. Logicamente que em todos os casos nós estamos falando, e principalmente no caso de filhos adotivos ou enteados, precisa-se tomar bastante cuidado na forma de se fazer sempre, tentar fazer de uma forma inteligente e de uma forma dócil, para justamente fazer e ter o resultado esperado e não, Deus nos livre, o contrário. Isso só para fechar aquele assunto que ficou em aberto, que tinha feito essa questão.